Por Dentro do Agro.
Estamos de volta com mais um bloco do Amazônia Agro e olha só, ouvintes, do Acre para o Distrito Federal, a Embrapa valoriza sabores da Amazônia na Feira Brasil na Mesa. Vamos conferir.
No quadro Por Dentro do Agro de hoje, a gente fala de ciência e sabores da Amazônia, que estão ganhando destaque nacional. Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Acre estão sendo apresentadas na Feira Brasil na Mesa, que acontece em Brasília, reunindo pesquisa, produção sustentável e valorização da sociobiodiversidade. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena. Bruno, seja bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro. Para a gente começar, qual a importância da participação da Embrapa Acre em um evento como a Feira Brasil na Mesa?
A importância da participação da Embrapa Acre num evento desse é que a gente tem a oportunidade de trazer esses produtos tipicamente do estado para um evento que tem visibilidade nacional. Então aqui nós vamos ter colegas das diferentes unidades do Brasil e um público também bastante diverso, né, com representantes de diferentes instituições, comitivas internacionais. Então a gente tem a oportunidade de mostrar esses produtos que são típicos da Amazônia, né, e até mais especificamente do Acre.
Quando a gente fala em tecnologias da Embrapa sendo apresentadas, o que exatamente o público vai encontrar lá?
Em relação às tecnologias apresentadas, nós vamos trazer, na verdade, tecnologias que estão embarcadas nesses produtos que vão à mesa dos brasileiros. Então, quando a gente pensa no nosso famoso açaí de feijó, né, que é um alimento muito consumido aí do nosso estado, que tem uma fama muito grande pela sua qualidade e sabor, a gente tem que produzir esse açaí de maneira que ele chegue de forma segura na mesa do nosso cliente, né? Do nosso consumidor final. Então, no açaí, por exemplo, nós temos uma cartilha que ensina o produtor como fazer as boas práticas de coleta do açaí. Nós temos, por exemplo, o risco de contaminação com o barbeiro, podendo gerar doenças de chaga. Nós já tivemos ocorrência disso. Se você aplica essa tecnologia da Embrapa, que é a produção desse açaí, com as boas práticas, você evita a contaminação daquele fruto com o barbeiro, consequentemente, você vai ter um alimento de melhor qualidade, né? Isso é só para dar um exemplo dessas tecnologias que estão embarcadas, digamos assim, dentro desse alimento que nós trouxemos aqui para fazer degustação. Uma outra ação muito interessante, também ligada à biodiversidade, é que nós estamos fazendo o lançamento de uma tecnologia chamada Plugin Netflora. O que que é isso? Nós temos um software livre que qualquer usuário pode baixar na internet, chamado QGIS. E esse QGIS, ele serve para fazer diferentes mapeamentos. E você pode instalar esse plugin que a Embrapa gerou, que chama Plugin Netflora, que o que que ele faz? Se um produtor, uma empresa, tem uma área grande de floresta, ele pode fazer um sobrevoo de drone, coleta a imagem das copas das árvores, traz essas imagens do drone para o computador e, se você instalar o plugin, você consegue identificar automaticamente algumas espécies florestais de interesse. Então ele pode marcar onde estão os açaís, onde estão as castanheiras, samaúma e uma série de outras árvores de interesse, né? Seja madeireiro ou não madeireiro. Então você consegue fazer o mapeamento da floresta de forma muito mais rápida e barata, né? Então, o plugin Netflora é um outro exemplo de tecnologia que nós estamos trazendo aqui para a feira.
Um dos destaques é justamente a degustação de produtos amazônicos. Como esses alimentos, como o açaí solteiro e a castanha, chegam até o consumidor com mais qualidade graças à pesquisa?
Entre os produtos que nós estamos trazendo aqui, além do açaí solteiro, que é o nosso açaí de feijó, a gente tem as boas práticas do açaí, como eu já comentei, onde o produtor vai fazer todas as etapas ali para que aquele produto não tenha qualquer tipo de contaminação. E também Se a gente pensar na castanha, que é outro produto que nós trouxemos, a castanha da Amazônia, conhecida como castanha do Pará, castanha do Brasil, nós temos também as boas práticas de fabricação dessa castanha. Quando o ouriço, onde está a castanha, cai no solo da floresta, aquele solo ali é muito quente e úmido, é um ambiente propício para crescimento de fungos. E se o produtor coleta essa castanha, não armazena direito e não manipula corretamente essa castanha, corre o risco também de crescer um fungo e pode haver a produção de uma micotoxina, que é prejudicial ao organismo humano. E quando essa toxina está alta, por exemplo, não é possível nem fazer a exportação. Então a Embrapa desenvolveu uma série de etapas que nós chamamos de boas práticas na fabricação da castanha, onde aquele produtor faz a coleta, o armazenamento corretamente, e a gente conseguiu comprovar que se ele fizer isso da forma que a Embrapa preconiza, ele consegue gerar uma amêndoa com uma qualidade muito grande sem essa contaminação. Então isso pode agregar o valor dele, né? Então isso é mais um exemplo de como uma tecnologia, uma boa prática recomendada pela Embrapa, ela pode ser utilizada, né, para agregar valor e, consequentemente, gerar um aumento de renda para o produtor, né?
A farinha de Cruzeiro do Sul e a carne produzida em sistema sustentável também estão sendo apresentadas. Que tipo de inovação está por trás desses produtos?
A farinha de Cruzeiro do Sul, né, que é outro grande produto de grande valor da nossa região, do nosso estado, nós trouxemos em parceria com uma cooperativa, a Juruá Alimentos, uma farinha temperada. Então ela é temperada com gengibre, ela é apimentada também. Então nós trouxemos aqui para fazer uma degustação. E isso é feito com tecnologia da Embrapa em parceria com o produtor. E a gente pode pensar muitas vezes o seguinte: fazer uma farinha temperada é algo muito simples. Como é que pode ter tecnologia isso? Mas na verdade é um produto que é passado por uma série de análises, e por meio dessas análises a gente consegue comprovar que o armazenamento, tempo de prateleira é viável para que aquele produto possa ser comercializado por determinado período, né? Então não é simplesmente fazer uma farinha, né, temperada. Ela passa por uma série de avaliações e a gente consegue comprovar a qualidade daquele produto e permite fazer com que aquilo vire produto comercial para uma empresa. Então, por meio dessa parceria, a gente consegue agregar valor nesse produto que já é tão procurado, né, que é a nossa farinha de Cruzeiro do Sul.
Bruno, muitas vezes o ouvinte não percebe, mas existe muita ciência por trás de alimentos tradicionais. Como é que a Embrapa atua para fortalecer essas cadeias produtivas na Amazônia?
Dei alguns exemplos que mostram como a tecnologia e a ciência, ela pode agregar valor a esses produtos tão típicos das nossas regiões. Quando a gente trabalha junto com uma cooperativa, por exemplo, extrativistas de açaí, e ensina para eles ali as boas práticas, capacita aqueles produtores como gerar um produto de melhor qualidade, a indústria ganha com isso, o produtor vai ganhar valor a mais pelo aquele açaí, assim também na farinha, na castanha, ou seja, quando o produtor investe em tecnologia, consequentemente ele vai ter um produto melhor. E aí a indústria ou o seu comprador vai poder remunerá-lo melhor. Consequentemente a gente consegue o fortalecimento da cadeia como um todo.
Essas tecnologias também impactam diretamente quem produz. Quais são os benefícios para os agricultores e extrativistas do Acre?
E o impacto disso é você poder gerar mais renda para esse produtor e uma maior sustentabilidade da cadeia produtiva. Quando a gente pensa que o açaí de melhor qualidade gera um maior benefício econômico para o produtor, chega na indústria com uma melhor qualidade, vai gerar um produto melhor, nós temos aí uma relação de ganha-ganha. Ganha o produtor, ganha a indústria e ganha o consumidor final, que vai estar podendo receber um produto de melhor qualidade, né? Tanto em questão de sabor, de tempo de prateleira, e o principal, que é uma segurança, um produto seguro, sanitariamente seguro, né? Porque ele tem a certeza de que aquele produto não tem um contaminante ou algum problema aí, algum fator que possa gerar algum risco à sua saúde.
Bruno, quando a gente fala em sociobiodiversidade, um termo muito presente no evento, do que estamos falando na prática?
Todos esses produtos que são gerados a partir de comunidades tradicionais, por exemplo, nós temos comunidades de ribeirinhos no Rio Jurupari, lá em Feijó, que é uma comunidade de produtores que fazem coleta de açaí, né, que tem um conhecimento muito grande de como fazer o manuseio do fruto, o momento correto de fazer a coleta, até a maneira de escalar e obter esses frutos. Então, tudo isso faz parte da sociobiodiversidade. São características específicas que ocorrem em determinadas comunidades. Isso é uma riqueza muito grande. É quando a gente trabalha dentro da Reserva Chico Mendes, com extrativistas de castanha, que geram uma renda muito forte por meio desse produto, nós estamos falando também em sociobiodiversidade, ou seja, é uma cadeia que está diretamente vinculada a comunidades tradicionais, né, seja ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, e que tem esse cunho também de ser algo que foi gerado pela floresta, né? Então, é disso que a gente fala quando pensamos em sociobiodiversidade.
E agora, para finalizar o nosso quadro, olhando para frente, quais são os próximos passos da Embrapa Acre para ampliar ainda mais o uso dessas tecnologias na nossa região?
E para a gente ampliar o uso dessas tecnologias, é fundamental que a gente esteja próximo do produtor. E a maneira mais fácil da gente conseguir isso é em parceria com técnicos da assistência técnica. Então, por meio da capacitação de técnicos, agentes de extensão rural, a Embrapa pode chegar em muito mais locais do que se a gente for diretamente. Logicamente, a gente trabalha sim com o produtor, capacitando, dando curso em associações e cooperativas, né? Mas quando a gente pensa em ampliar o nosso raio de ação, é importantíssimo ter essa parceria, seja com colegas da Emater, da Secretaria de Estado, do Senar. Então a gente tem visto que essa rede de assistência técnica tem ampliado, e quando a Embrapa capacita esse técnico, o técnico consegue chegar ao número maior de produtores, né? Então, num cenário ideal, é assim que a gente trabalha, né? E esse é um grande desafio nosso, cada vez mais estarmos próximos do produtor, para que ele consiga produzir mais com uma melhor qualidade, para que tenha alimentos seguros, ricos, nutricionalmente saudáveis e chegando na mesa do nosso povo em abundância.
Bruno, muito obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com a gente, falando, né, da participação da Embrapa na feira Mesa Brasil.
E essa foi o nosso quadro Por Dentro do Agro, onde a Rita Pontes conversou com o Bruno Pena, falando aí da Embrapa na sua participação na Feira Brasil na Mesa.